foguetinho. A partida da vó Lola e o do vô Júlio Ram. Quando garotinho, meu apelido era Professor Pardal. Pois com apenas 12 anos de idade, construí um fliperama eletrônico. Eu e o Zé Cabrito. E fiz também um radiotransmissor, que, por não funcionar muito bem, ora interferia nas comunicações policiais, ora interferia na TV, e também na FM, e eu infernizava a todos. O tempo foi passando, meu amigo, Barata, e eu, estudávamos astronomia, e passávamos as madrugadas de sábado observando o universo. Com nossos telescópios caseiros, nós mesmos os construímos, e na ocasião, após uma solicitação minha por carta, recebi uma correspondência da NASA. Visitei alguns observatórios, e mantive contato por correspondência com vários astrônomos de todo o país. E até conheci alguns pessoalmente. Ocorreu um evento, ou melhor, um incidente, quer dizer, um acidente mesmo, vou explicar. O Barata e eu, compramos pólvora na casa de Umbanda, fizemos um foguetinho, e fomos soltar na praça. Chegando lá, procuramos um lugar ideal, vejam vocês se em uma praça existe lugar ideal para soltar foguetes. Acendemos um pavio de barbante, que era ligado à turbina do foguete, que na verdade era pólvora pura. Aguardamos o lançamento, e nada. Caminhamos em direção ao foguete, e percebemos uma falha na ignição, ou seja, o pavio tinha se apagado. Acendemos novamente, e ficamos atrás de um banco, aguardando novo lançamento. E nada de novo, aí, lentamente caminhamos em direção ao nosso foguete, que foi batizado de Libélula 1. E, de repente, ele subiu, desceu, subiu novamente, e explodiu bem no transformador de luz, que ficava no poste, deixando a vila sem luz, causando pânico e terror a todos que estavam presentes naquela praça. A cena não era muito diferente da Guerra do Vietnã. E nós fugimos dali numa velocidade semelhante à velocidade da luz. Hoje sei o perigo que corremos, e também a que submetemos aquelas pessoas, pois aquilo, nada mais era, do que uma dinamite voadora de médio alcance. Que perigo! Minha avó Lola desencarnou, morreu mesmo. E eu me lembro até hoje, que ela partiu com vontade de comer arroz com couve. E principalmente quando eu como arroz com couve, não me esqueço de agradecer, não só pela comida, mas também pela minha condição de poder digerir o alimento. Enfim, a Lolita espalha a brasa, não estava mais conosco, que pena. Ela morreu nova, com 57 anos, e hoje teria 74. Encontrei dinheirinho escondido em todos os cantos da casa dela. Saí do Banco do Brasil. Estava aguardando minha reservista. Não conseguia emprego fixo, no entanto, ajudava minha mãe. Até que fui trabalhar com o Sr. Walter. O Sr. Walter tinha aproximadamente 43 anos, solteiro, discreto, bem apanhado, e como eu estava enrolado com serviço militar, ele ofereceu-me emprego em sua loja, até que tudo se ajeitasse. Fiquei ali pouco tempo, logo consegui emprego no Banco Bandeirantes, onde permaneci por quase 3 anos. O Sr. Walter era namorado da minha mãe, e eles viajavam para o Nordeste, Norte, passeavam em cantinas, e ele cantava tangos de Carlos Gardel e Orlando Silva, entre outros. Era um camarada corretíssimo e sério, e fazia minha mãe muito feliz. O Sr. Júlio Ram, após algum tempo, começou a passar muito mal, até que veio a apitar na curva. Em 1987, encerrando-se ali o boêmio, aquele que cantava um samba-canção do Nelson Gonçalves, ia em seguida para o hospital tomar inalação. Ele adorava tangos e boleros, e o curioso é que, desde a minha infância, eu ouvia meu tio Wilson, tio materno, falar para meu pai que meu vô Júlio Ram não passaria daquele ano, sendo que minha mãe já me falava que o avô dela, ou seja, o pai da avó Lola e meu bisavô Joaquim, dizia que minha avó ficaria viúva cedo. E, veja só, o Júlio enterrou todos, meus bisavós, meu vô Alfredão, meu pai e minha avó Lola. O caboclo não era fraco, não. No dia que o vô Júlio faleceu, eu fui cuidar do enterro dele e meu tio Toninho, irmão do meu pai, que era cabo aposentado, também cantava e tocava surdo, pandeiro, etc., ofereceu-se para me acompanhar. E fomos ali no bairro da aclimação. Chegando lá, o enfermeiro pediu que fôssemos até a sala no final do corredor para a identificação do corpo. Percebi que meu tio Toninho não estava mais ali, então tive que ir sozinho até a sala, onde ficava a geladeira, mas fiquei ali aguardando meu tio. Aí, o cuzão do enfermeiro me perguntou se eu estava com medo, eu disse que não. E segui pelo corredor escuro. Abri a porta e entrei na sala com o cu na mão. Vi três defuntos cobertos com lençóis brancos. Descobri o primeiro, e não era meu vô, era outro cidadão. Descobri o segundo, e era ele. Mas, bem naquele momento, senti pegar em minha perna por trás. Adivinhem quem era? Quem poderia? Era ele mesmo. O picareta do meu tio Toninho. Quase morri, quase morri. E esse susto, eu não consegui devolver a ele. Que pena. Agora sou guitarrista. Eu fui me tornando um mocinho amigo e comecei a tocar guitarra e fazer novas amizades. Trabalhava e estudava a semana inteira e ensaiava nos fins de semana. Tocava Zeppelin, Black Sabbath, Duran Duran, Kiss, Pink Floyd e principalmente Rush, entre outras. E a música ajudou muito a quebrar minha timidez. Vejam bem, eu sempre fui tagarela e brincalhão, e há quem diga que de timidez não tenho nada. No entanto, eu talvez tenha usado este lado gozador justamente para ocultar um pouquinho esta timidez. Toda vez que eu tocava em público, ficava tão nervoso que me dava dor de barriga. Mas, quando eu tocava em casa, tudo bem. No entanto, a vizinhança não gostava muito. E foi assim que surgiu o apelido de Trovão. Vou explicar. Uma bela tarde de domingo, eu tocava no meu quarto, quando uma vizinha, portuguesa, foi se queixar com minha mãe, que quando eu tocava aquela harpa elétrica, parecia que estava a cair em um trovão. Depois dessa, eu tive que alugar um estúdio para tocar. Fiz muitas amizades por intermédio da música, sendo que, com três dos amigos que conquistei naquela época, tenho contato até hoje. São eles o Gerson, que é baterista, o Maurinho, que é guitarrista, e que também me ensinou muito de guitarra, e o Steve, que toca baixo e teclados. Tenho o Gerson como um irmão. O Gerson tinha uma avó chamada Benedita, que talvez tenha sido garçonete da Santa Ceia. Sendo que, só pelo registro, ela já tinha 94 anos de idade, isto em 1985, e ouvi dizer que ela foi registrada com 12 anos, lá pelas pirambeiras de Birigui. O mais engraçado é que eu colocava um lenço na cabeça, óculos escuros, e me apresentava a ela como sendo o senhor Lindolfo Roberto Mendes, o pai dela. Ela me pedia a bênção, beijava minha mão, e conversávamos por horas, e ela me chamava de pai. Pode? Vida de vendedor e a partida de um amigo. Após um pequeno período em que eu estava indeciso profissionalmente, voltei ao ramo de transportes, já que meu primeiro emprego foi em uma grande transportadora. E após a conclusão de alguns cursos de vendas, ingressei em uma ótima transportadora, ocupando o cargo de vendedor. Naquela época, eu estava numa tanga só. tinha um Fiat 147, ano 1980, e estava frustrado por não ter dinheiro para concluir o curso de aviação. Mas, como sempre, fui à luta. O meu Fiat estava com a documentação toda irregular e, certa vez, eu estava a trabalho, na rodovia Anhanguera, e no quilômetro 18, estava havendo um tipo de comando rodoviário. Fatalmente, meu carro seria apreendido. No desespero, parei o carro um pouco antes da barreira e saí com uma ficha de cliente na mão. Perguntei ao policial se ele conhecia aquela empresa. Acrescentei, ainda, que estava procurando já há uma hora e nada. Aí, o policial examinou bem o nome da rua e perguntou ao sargento, sendo que o mesmo explicou-me direitinho. Eu agradeci e saí dali com uma velocidade talvez um pouquinho superior à da luz, acreditem. É óbvio que eu conhecia aquele cliente. No entanto, aproveitando minha boa imagem naquele momento, pois usava um lindo terno de linho preto e também utilizando um trejeito típico de vendedor, me safei por pouco. Entrei em uma fase legal em minha vida. Começava a pintar uma grana, tinha uma namorada bonitinha e legal, comecei a usar ternos muito bonitos e tinha até um bip, coisa que, na ocasião, era privilégio de médicos e engenheiros, e ainda tocava nos fins de semana. Poxa, que mais poderia querer? Troquei de carro. Conquistei uma nova namorada, carinhosa e companheira. Ela era o meu número e comecei a crescer, como homem, como profissional e como ser humano. E tudo ia muito bem, até que o Sr. Walter ficou muito doente, câncer na garganta, e faleceu em 8 meses. E minha mãe, nem sei o que dizer. Bem, seria óbvio afirmar que minha mãe o velou até o último momento, sendo que ela estava presente. Quando ele deu o derradeiro suspiro. Vamos fazer um balanço no que toca principalmente à minha mãe. O marido morreu deixando 4 filhos menores. A mãe dela faleceu 2 anos depois. O pai morreu após 5 anos. E o namorado morreu 3 anos depois do seu pai. Ou seja, meu pai em 1980, minha avó Lola em 1982, meu vô Júlio Ram em 1987 e o Sr. Walter em 1990. Eita povo que gosta de morrer! O meu pai, segundo minha mãe, foi o melhor ser humano que ela conheceu. Era ótimo pai, marido, profissional, bom caráter, amigo e ótimo em tudo. E ela o admirava muito. Meu pai era um tremendo gozador. Só para se ter uma ideia, ele mandava intimação falsificada para os amigos. E eles ficavam apavorados. Um deles chegou até a contratar um advogado e quando chegaram no local indicado na intimação, cuja sigla era AMSJ, constataram que ali era uma oficina mecânica, ou seja, Automecânica São José. Ainda que esse fato ocorreu na época do AI-5 e todos os jovens viviam com medo. Mas isso é só a ponta do iceberg. Pois, quando era mocinho, ele soltou 2 pardais no cinema. E em uma outra ocasião, assistiu ao filme Joana d'Arc. E voltou ao cinema para infernizar o público, pois ele decorava cenas e em dado momento, a cena era de suspense. Os espectadores em silêncio absoluto, pois a Joana subia uma escadaria e naquele momento o inimigo estava mirando para matá-la. Só que ela estava de costas e seria surpreendida, então, como meu pai já sabia o que iria acontecer, quebrou o silêncio do cinema, gritando: Joana, cuidado! No mesmo instante, ela se virou e matou o inimigo. O cinema inteiro caiu na risada. vendedor elegante. Voltando ao meu trabalho, uma bela manhã, eu já estava próximo a Alphaville. Na ocasião já tinha um escorte, e estava indo visitar meus clientes, quando ouvi um espirro. Abaixei o volume do toca-fitas, que na ocasião tocava Carlos Gardel, era uma forma de sentir meus antepassados por perto, além do que, minha mãe, ao usar meu carro, emperrou a fita. Fiquei atento, e, de repente, outro espirro. E o gozado é que o barulho vinha de dentro do meu carro. Fiquei gelado, enquanto fui parando no acostamento. Fiquei imaginando o que seria aquele barulho. Um fantasma? O Fantomas. Ouvi novamente outro espirro. Percebi que o som vinha bem de trás do meu banco. Totalmente confuso, olhei para trás. E adivinhem quem que eu vi bem ali, no assoalho traseiro, todo sem graça, ele mesmo. O senhor Joaquim. Ele que acabara de acordar, e agora eu teria que passar o dia inteiro com ele. Vejam bem, o senhor Joaquim é um cachorrinho de marca Poodle, em modelo mini. E como gosta muito de passear, entrou no carro na hora em que eu estava saindo para trabalhar, e dormiu. Agora, imaginem só a cena a hora que eu ia visitar os clientes, era uma latedeira só. E ele ainda fez um papelão no banco do carro. E, como se não bastasse, vejam só o que aconteceu. Já era hora do almoço, e parei o carro no centro comercial, onde ficava o restaurante, no qual eu almoçava todos os dias. Estava muito calor, e deixei os vidros do veículo um pouquinho abertos, para o Joaquim não morrer cozido. Caminhei até o restaurante, me sentei, e aguardei a refeição. De repente, presenciei o maior alvoroço, os garçons corriam de lá para cá desesperadamente. Levantei-me, e fui ver o que acontecia. Quando finalmente entendi o motivo de tal evento, o senhor Joaquim saiu do carro, e com sua patinha, abaixou o vidro elétrico, me seguiu à distância, entrou bem na cozinha do restaurante, e fez suas honras. Nunca mais voltei ali, haja vista que ele mordeu a cozinheira. E todos presenciaram eu indo embora, todos sem graça, com o dito cujo no colo, que não parava de latir. Ocorreu outro fato meio complicado, quando eu visitava um laboratório farmacêutico, também em Alphaville. Era hora de almoço, e o responsável pela expedição de materiais me atendeu dentro de um grande galpão, onde ficava o estoque. Ali havia algumas empilhadeiras, e no bate-papo, o rapaz falou que próximo à telha, entre um vão e outro, havia um ninho de passarinhos, carecas. E eu muito curioso, subi nos garfos da empilhadeira. Ele a ligou, e eu fui subindo, e, bem na hora que estava praticamente no telhado, chegou ali, justo naquele momento, o gerente de distribuição, entregando um papel para o rapaz da expedição assinar. Eu fiquei quietinho com medo de cair, e com medo de que ele me visse. Mas quando ele já estava indo embora, parou. Voltou, me viu, balançou a cabeça, olhou de novo, e perguntou se eu passava bem. Eu disse que sim, e ele foi embora, e eu desci. Imaginem a cena, um homem de terno em cima dos garfos da empilhadeira, perto do telhado, procurando o ninho de passarinho. Isto é uma piada mesmo. A empresa em que eu trabalhava patrocinava muitos cursos de aprimoramento que eram realizados no CETSESP, Sindicato das Empresas de Transportes do Estado de São Paulo. Chegamos lá em mais ou menos 9 vendedores e entramos na sala onde seria ministrada nossa aula, cujo tema seria a arte da persuasão. E aguardamos. Fomos informados de que nosso professor se atrasaria um pouquinho. Saí da sala e observei que em uma das salas vizinhas era ministrado um curso, cujo tema seria chefe de departamento pessoal. Em outra sala o curso era de arte da liderança e ao observar que havia uma outra sala, cujo professor também não se fazia presente, eu entrei e dei boa noite. Com a minha presença, todos imediatamente se acomodaram e se silenciaram, olhando para mim, aguardando eu me pronunciar. Só então, percebi que eles acharam que eu era o tal professor. Aproveitei a situação e caminhei até a mesa. Respirei fundo e, lendo na porta que o curso seria de chefe de manutenção, procurei pensar em algo sobre o assunto para iniciar a aula. meus colegas se mijavam de rir do lado de fora da sala. Após alguns segundos, pedi que cada um se apresentasse, falando o nome e empresa em que trabalhava, e após a apresentação, eu falei o seguinte: prezados senhores, alguém aqui é capaz de me responder o que estão fazendo aqui hoje? Ficaram em silêncio. E pude observar que em sua maioria, tratava-se de mecânicos e auxiliares, que estariam ali para aprender algo sobre sua área. Eles usavam macacões, e tinham as mãos um pouco sujas de graxa, eram bem humildes. Novamente perguntei em tom enérgico, mas será que ninguém é capaz de me responder o motivo de estarem aqui agora? Pois imagino que seria bem mais divertido tomar uma pinguinha no boteco ali fora, mas se os senhores não foram para vossas casas com vossas famílias e estão aqui, deve ter um bom motivo, né? Um deles respondeu: professor, nós estamos aqui para aprender, né? Eu indaguei: aprender o quê? Ah, professor, aprender a chefiar a oficina. Então, eu observando que todos eles já estavam meio desconfiados e muito curiosos, falei assim: xi, entrei na sala errada, caramba, pois sou professor de sacanagem. Me desculpem e até logo. Saí dali na velocidade semelhante à de um projétil. Na hora do intervalo, quase fui linchado, mas graças ao meu então amigo, que hoje é meu cunhado, 4 metros de altura por 2 de largura, nada me aconteceu. E o professor que chegou para nos dar aula, tomando ciência do fato, também caiu em gargalhadas. O desânimo contrariando a lei do otimismo. Houve uma fase em que eu estava desanimado, pois não vendia nada e o pior é que trabalhava bastante e não tinha o retorno justo. Ficava muito preocupado, pois era trabalhador, otimista e trabalhava com muito amor e sempre de bom humor, e nada. Chegou uma hora em que eu, desanimado, ia trabalhar bem cedinho, fazendo visitinhas rápidas e quando era meio-dia, ia para a casa da minha avó Júlia, que na ocasião morava em Santana, para almoçar e assistir Viagem ao Fundo do Mar, Jornadas nas Estrelas, Túnel do Tempo e Ultra Seven, e depois tocar guitarra. Pode parecer mentira, mas era só eu dar uma relaxada e meu bip parecia uma danceteria. Apitava toda hora, era pip, pip, pip. E os clientes me solicitando. Então, tudo melhorou e descobri uma coisa muito curiosa que contraria as leis do otimismo, ou seja, quando eu estava animado, a mil por hora, e trabalhando pra caramba, nada acontecia. Já quando eu desanimava, as coisas vinham nas minhas mãos. Curioso, não é mesmo? Saí da empresa. Montei uma firma com meu supervisor, me ferrei e perdi o pouco que conseguira. Não quero nem me lembrar, porém, no dia em que me despedi, agradeci a ele, assim: senhor Costa, estou partindo, mas aprendi com você que não devemos ficar tão desesperados com as dívidas, uma vez que elas podem ser administradas. E ele respondeu: pois eu aprendi com você que a dívida tem que ser paga. Ele tinha seus 40 anos de idade e muita cultura, contava-me suas façanhas para fugir dos militares e eu só imaginava cenas. Sinto muita saudade dele. Cadê você, Cocó? Gerente, e meu cavalo só falava money. Vou contar uma coisa muito interessante. Nessa época, após sair da sociedade, eu estava apavorado para trabalhar. Então, peguei um livro de orações da Seishu no Ye e li uma oração para conseguir emprego. Só que também procurava emprego todos os dias. Mas acho que li tanto aquela oração que ela foi simplesmente implacável, pois no terceiro dia, ligou um rapaz em casa. Vou explicar melhor. Um jovem empresário, muito bem sucedido, ligou em minha casa dizendo que eu fora muito bem recomendado. E ele estaria necessitando de um profissional para montar um departamento comercial. Ou seja, era tudo o que eu queria naquela ocasião, aceitei imediatamente. Comecei a trabalhar e percebi que seria um grande desafio, pois eu deveria constituir um departamento comercial e, ao mesmo tempo, uma estrutura operacional para atender à demanda do departamento comercial. Não foi fácil, mas em pouco tempo eu já estava bonito na foto, como diz a malandragem, e, como meu patrão era jovem, peguei carona nele e comecei a frequentar lugares mais distintos e sambar e love. Passado pouquíssimo tempo, eu comandava um departamento comercial com 8 vendedores, 5 homens e 3 mulheres. Comprei um carro zero, ternos lindíssimos, sapatos de pelica, gravatas de seda italiana e comprei também, na ocasião, uma guitarra Jackson, um módulo Roland e um amplificador valvulado da Yamaha. Tocava Alice in Chains, Pearl Jam, Rush, Floyd e outros. Naquela ocasião a minha fotografia estava linda. Creio não ser necessário falar que adquiri uma nova postura, também porque já não era mais aquele rapazinho com cara de pintinho assustado. E teria que conquistar o respeito de todos com muito moral, principalmente no trabalho, pois marmanjos barbados vinham a mim para reivindicar coisas e reclamar dos colegas, como fazem as criancinhas no jardim de infância. Eu me sentia como pai de todos, sendo que na ocasião tinha apenas 27 anos de idade. Era muito engraçado.